Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre educação antirracista na universidade. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos o professor Juarez Xavier, doutor pela Universidade de São Paulo, USP, professor do Departamento de Comunicação Social da Unesp, Campus Bauru, vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, a FAAC, além de atuar como ativista antirracista e desenvolver pesquisas na área de comunicação, democracia e diversidade. Achou interessante? Então vem com a gente. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professor Juarez. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço o gentil convite e me coloco sempre à disposição.
Professor, atualmente ouvimos muito falar no termo antirracista ou antirracismo, mas muitas pessoas ainda não sabem ao certo do que se trata adotar uma postura antirracista. Explica pra gente, então, o que seria na prática ser antirracista e como isso pode ser incorporado ao cotidiano das pessoas.
Pra gente entender, Aline, o que seria uma ação política antirracista, é importante a gente entender o que é o racismo, né? A natureza do racismo. Tem se falado muito sobre o racismo no Brasil, em especial, mas a aparência do racismo, aquilo que a gente vê no cotidiano, no dia a dia, a violência, o abandono, a segregação. Mas há uma dimensão do racismo que é a essência do racismo. E ele tem quatro componentes importantes para serem identificados. O primeiro componente é que o racismo é a interdição do reconhecimento da humanidade do outro. É a negação da condição de humano do outro. Esse exercício tem se feito no Brasil desde a época da invasão portuguesa no século XVI. A negação da humanidade da população indígena e da população negra. Esse é um fator fundamental. O segundo fator fundamental é que ele estabelece o apartheid, a divisão da sociedade a partir de marcadores étnico-raciais. Um grupo identificado com poder político tem acesso a todo o exercício da cidadania e outro grupo fica abandonado numa zona de vulnerabilidade. Então, você institui o apartheid na sociedade. Uma terceira questão fundamental é que todas as políticas públicas beneficiam um grupo em detrimento do outro grupo. Ter conhecimento disso é fundamental. E a quarta questão fundamental é a naturalização dessa violência, dessa brutalidade. O que seria, então, uma ação política antirracista? Reconhecer a humanidade do outro, criar mecanismos para dissolver a sociedade do apartheid, desenvolver políticas públicas que levem em consideração a necessidade específica do grupo abandonado e desnaturalizar a violência e a brutalidade. São essas quatro questões fundamentais que assegura uma ação antirracista na sociedade brasileira.
É importante entendermos que para adotar uma postura antirracista, antes de tudo, é preciso também buscar conhecimento sobre o racismo, como você falou. Entender do que se tratam essas práticas sociais violentas, né, contra pessoas pretas e pardas. Você acredita que hoje a gente vive um momento onde as pessoas têm se preocupado mais em estudar a respeito, né, do tema? E mais do que isso, as pessoas têm tentado adotar uma postura crítica diante de práticas racistas, inclusive reconhecendo seus privilégios?
Tem que levar em consideração a situação que nós estamos vivendo, que é o século XXI. No Brasil, o século XIX foi o século do racismo científico. Toda a máquina do Estado foi desenvolvida para poder ter um supremacismo racial branco. Você tem um Estado que ele era patriarcal, fundamentalmente patriarcal no século XIX, segregacionista e pautado na ideia da supremacia. Isso discutido nos meios de comunicação, discutido na universidade, discutido nas políticas públicas. O século XX foi o século da segregação, onde você institui mecanismos que privilegiam um grupo pequeno da sociedade ter acesso à renda, à educação, às políticas públicas, ao território e ao poder político. O século XXI ele abre possibilidades. O professor Milton Santos fala que em cenários complexos você tem três possibilidades de leitura. Né? No século XXI, em relação ao racismo, nós temos ainda a prevalecência de uma ideia extremamente perversa, de que o racismo não é importante, de que o racismo é pontual, de que não existe racismo no Brasil, como diziam os mais alucinados, né? Pensando na realidade política social brasileira. Isso é perverso, porque faz com que não haja uma inversão da violência e brutalidade contra a população negra. Tem uma visão que é fabulosa. Olha como nós somos bacanas, como nós somos patropi, como aqui não tem racismo. O Brasil existe uma democracia racial, né? É uma fabulação, porque ela não corresponde aos dados apresentados. Mas tem uma possibilidade de mudança e transformação do racismo, que se desdobra em dois grandes vetores. Primeiro, a ação política da população negra, que tem conseguido conquistas importantes na sociedade brasileira. Primeiro, ter sobrevivido, né, porque a política era eliminar a presença negra e cultural no Brasil em 100 anos. A partir de 2011, era a política apresentada por um antropólogo representante do governo brasileiro chamado João Batista de Lacerda. Era acabar com a presença negra e a cultura negra em 100 anos, a partir daqueles que eles chamavam da eugenia naquela época. Tal. Então, a sobrevivência da população negra, que eu acho uma questão importante, e segundo, né, um grupo importante da sociedade brasileira, formada pela população branca antirracista, que começa a perceber que o racismo afeta todos. Então, lutar contra o racismo é uma tarefa de todos na sociedade brasileira. Então, tem sido muito positivo ter se destacado na sociedade brasileira, além da luta política da população negra, um grupo de pessoas brancas antirracistas tem um papel importante na superação do racismo.
Sabemos que é fundamental adotar também práticas pedagógicas antirracistas na escola, né? Sobretudo para que as próprias crianças elas possam desenvolver esse pensamento crítico sobre o tema e também para que elas se tornem mais conscientes no combate ao racismo. Mas no caso da universidade, né, que é onde estamos, onde somos professores, você percebe que há, por parte dos docentes, principalmente, a preocupação em adotar métodos voltados ao ensino-aprendizagem de caráter antirracista?
Não há na universidade, como não há em nenhuma área da educação, uma ação mais consistente em relação a esse enfrentamento. É um problema institucional, não propriamente um problema individual dos professores. A despeito de já ter legislação nesse sentido. A Constituição de 1988, ela já apontava a necessidade de compreender o racismo como fator de diferenciação social e a necessidade de pensar políticas públicas para tirar a população negra daquela condição. Depois disso, vem as leis e diretrizes de base, em 96, que institui uma ideia de uma formação cultural mais abrangente, mais qualificada, que pudesse, de fato, ter todas as dimensões étnicas culturais da sociedade brasileira. Depois vem a Lei 10.639, 2003, que pregava a necessidade de você ter uma educação antirracista em toda a estrutura educacional brasileira. Mais recentemente, você tem as políticas de ação afirmativa de 2012, a despeito dessa legislação, não houve, de fato, envolvimento institucional das organizações educacionais em fazer esse enfrentamento. O que é necessário para isso? A primeira, a formação permanente dos professores. O enfrentamento contra o racismo, assim como a homofobia, assim como a misoginia, não se faz numa oficina de um dia. É um processo permanente de educação, né? Formulação, debate, elaboração de políticas públicas. Segundo, a necessidade de formar novas pessoas no campo da educação, como proposto pela Lei 10.639, que não saiu do papel, essa necessidade, porque exige recursos, né? Isso não foi feito. Terceiro, políticas públicas são necessárias, aplicá-las, acompanhá-las, revisá-las e adaptá-las a novas situações e circunstâncias. Isso não aconteceu. E, por último, a mobilização da comunidade educacional, da comunidade voltada para a educação. Lamentavelmente, isso não aconteceu na envergadura necessária. Então, ainda nós precisamos de uma política mais consistente de enfrentamento educacional para superar essa paralisia institucional que faz com que o racismo fique se retroalimentando nas dobras do ensino formal brasileiro. É necessário compreender que a educação foi um papel importante para construir o racismo no Brasil no século XIX. É necessário agora compreender que ela tem um papel importante para a superação do racismo.
Para desconstruir, né, professor? Bom, muito se fala também na universidade em letramento racial, ações afirmativas, política de cotas, né? Esses aspectos estão diretamente interligados à educação antirracista, mas ainda parece muito pouco, né? Perto de tudo que ainda precisamos conquistar. Para você, de que modo a universidade pode, de fato, contribuir com uma postura e formação antirracista? E aqui na Unesp, o que temos atualmente em termos de projetos e práticas pedagógicas efetivas neste sentido?
A universidade tem um papel importante, né? A universidade de uma certa forma, ela criou as pessoas que criaram esse Estado monstruoso desde o século XIX, e ela tem um papel também importante para que a gente possa dissolver essa criação perversa, né, de reproduzir o racismo a partir desses mecanismos. Entretanto, a educação não é um ente mítico. Ela tem um papel importante na formação de pessoas, como diria o Paulo Freire, para mudar o mundo. A educação não muda o mundo, mas forma pessoas que poderão mudar o mundo. Essa é a perspectiva que eu acho que é importante, fundamental. Então, ela tem uma ação importante, decisiva, mas não é essencial sozinha para fazer essa mudança. É necessário que se mude efetivamente as condições de vida da população negra. Você precisa ter um espelhamento dessa mudança na condição concreta, real. Você precisa fazer com que a população negra possa ter acesso à renda, ao trabalho de qualidade, que a população negra possa ter acesso à educação de qualidade, aquela que forma gestores no mundo do trabalho, para a sociedade e para o Estado brasileiro. É necessário que você tenha condições para que a população negra supere o apartheid, essa situação de vulnerabilidade extrema na qual ela vive, né, o que faz com que os índices de morbidade sejam enormes em relação à população negra. E é necessário uma ação constante, permanente, de enfrentamento a essa desigualdade racial. Ou seja, a educação tem um papel importante, mas sozinha ela não seria capaz de fazer tais mudanças. Ela pode, sim, sinalizar tais mudanças, formar pessoas que estejam engajadas nesse processo de mudança, mas faz-se necessária uma ação complementar, concreta, material, de mudança efetiva das condições de vida e morte da população negra. Aí sim, a educação pode ter um papel importante na superação de toda a violência racial que a gente ainda vive no Brasil.
A conversa está muito boa, mas vamos chegando ao fim, professor, infelizmente. Só que antes de encerrar, uma última pergunta. Que mensagem você, como uma liderança antirracista na universidade, principalmente, né? Que mensagem você deixa para os nossos ouvintes, especialmente esse público universitário, né, os discentes em especial, sobre como se tornar uma cidadã ou um cidadão antirracista? Que atitudes essas pessoas, de um modo geral, elas poderiam adotar em suas práticas do cotidiano? E como buscar essa formação também antirracista aqui na universidade?
Bom, primeiro é compreender a magnitude do racismo, que é a interdição do reconhecimento da humanidade do outro. Isso é violento, isso é brutal, isso é assustador, que ainda no século XXI tem pessoas que pensam dessa forma. Então, fazer esse enfrentamento cotidiano, no dia a dia, em todas as dimensões, torna-se absolutamente necessário. Uma segunda questão importante é entender que o racismo, ele afeta a todos, direto e indiretamente. Já que o Estado brasileiro construiu um mecanismo de coerção e persuasão pautada no racismo, isso afeta todo mundo. Afeta pelos mecanismos de coerção, né, a violência policial, o sistema de condenação e encarceramento em massa, e afeta também os aspectos de persuasão, o sistema de comunicação, o sistema educacional, o sistema cultural. Entender que isso é uma situação inaceitável no século XXI é extremamente fundamental, e lutar contra tais mecanismos. No âmbito da universidade, ela assumir a sua responsabilidade. A universidade é o espaço da educação, da reflexão teórica, da extensão, da pesquisa científica, que precisa superar algumas limitações. A primeira é epistêmica, entender que epistemologicamente nós temos que superar esse modelo patriarcal, segregacionista, supremacista racial branco na produção de conhecimento, ampliar a base teórica de conhecimento, incorporar novas formas de pensamento, a reflexão teórica que se faz na universidade, aquilo que vem das populações ancestrais, as populações indígenas, as populações remanescentes de quilombo, as populações que produziram conhecimentos importantes na realidade social brasileira, e entender que essa população não é mais objeto de pesquisa, agora são sujeitos de produção de conhecimento. Isso é fundamental, esse reconhecimento da legitimidade da produção de conhecimento e saberes desses grupos sociais. E uma questão para mim fundamental é entender que a universidade não pode mais, no século XXI, se pautar pela suposta neutralidade axiológica da ciência. Ciência tem lado, ciência tem gênero, ciência tem cor, ciência tem posição política. São tarefas importantes que a universidade pode cumprir. Da mesma forma, insisto, que ela ajudou a construir o racismo no século XIX, a consolidar a segregação no século XX, ela pode ajudar no século XXI, que tenhamos uma educação antirracista, uma ação política antirracista, porque não há alternativa para um país como o Brasil a não ser a superação das suas mazelas construídas no período da escravidão, que hoje afeta todas as nossas condições de vida e morte.
Professor Juarez, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato contigo?
Eu fico à disposição no Departamento de Comunicação Social, na vice-direção da FAAC, nas redes sociais que eu tenho tido contato, e no nosso grupo de pesquisa, que é o Neo Criativa, que tem desenvolvido uma pesquisa bastante consistente em relação ao enfrentamento ao racismo, à misoginia, à LGBTfobia e às condições que hoje marcam a carne e a alma da população brasileira a partir da brutalidade. Então, nós temos discutido isso, pensando possibilidades de superação, e nossos encontros são abertos e fica aberta a disposição das pessoas que querem vir discutir conosco e ensinar um pouco daquilo que sabe para que a gente possa aprender coisas novas.
Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!